Esse é o Nodecemo Talks, um podcast com acesso informativo através de histórias com a participação de convidados especiais.
Salve, pessoal! Esse é mais um episódio do Nodecemo Talks. Estamos aqui hoje com a nossa equipe para estrear essa nova temporada. Estamos aqui com o Pedro Sanco.
Salve,
que
salve!
Vocês já conhecem, mas conta aí de você. O que você faz no Nodecemo?
Fala aí. Bom, meu nome é Pedro Sanco, como vocês já ouviram falar aí. Sou planejamento, cuido dos projetos especiais aqui do Nodecemo.
Duda, conte de você.
Prazer, eu sou a Duda. Eu cuido das redes sociais do Nodecemo e algumas coisas mais. E
tá, então se você que manda mensagem aí ou xingou, quem viu foi ela. E quem xingou você foi ela.
Você pegou...
Eu não xingo.
Você pegou algum erro, foi dela.
Nossa, que bancada.
Quem errou foi a Duda.
Aleph. Se apresente, meu querido.
E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Aleph, eu cuido de produto e design no Nodecemo.
De que mais precisa.
E muitas outras coisas do streetwear do Brasil aí. Que o Aleph, eu acredito que ele é uma pessoa que tá por trás de muitas coisas que vocês acompanham e gostam, mas nunca tinha visto essa carinha dele, fofo.
Essa carinha.
E para dar início a essa temporada nova do Nodecemo Talks, agora que tá todo mundo já se apresentou, a gente vai falar de um assunto que a gente vem comentando já entre nós e achamos necessário compartilhar com vocês, que são as expectativas para 2024. E aí, pessoal, o que a gente conversa aí entre nós que a gente pode compartilhar com o pessoal de expectativas desse ano? Acho que tem muita coisa legal.
Já tá acontecendo, mas uma coisa que vai se fortificar aí é esse contato do Brasil com a galera de fora, marcas, enfim, projetos, colaborações, que eu acho que tem essa tendência de aumentar. É, o pessoal tá indo muito pra fora, tem muita galera vindo pra cá.
Sim. Movimentações que já estão acontecendo, né?
Exato, mas eu acho que agora, 2024, é o ano pra meio que selar essas...
Boa.
Relação. Essas conexões, essas relações,
é. É, eu acho que é impossível a gente falar de internacionalização de alguma maneira, assim, não sei nem se é o termo correto. Eu acho que eu diria mais do que internacionalização, eu diria que é uma evidência da América Latina em relação ao mercado, principalmente de cultura urbana, streetwear, que é o que a gente tá falando, né? Acho que alguns dias atrás, aqui dessa gravação, acabou de sair o vídeo da Supreme, né, no Cristo Redentor.
Sim.
Eu acho que isso diz muito sobre esse movimento. E eu acho que ele, na verdade, só sela um acontecimento que já tá acontecendo, né? E na minha visão, isso é um olhar do mercado em relação não só à cultura do streetwear, não só em relação ao Brasil, mas em relação a tudo que tá acontecendo na América Latina, né? Então, por exemplo, se a gente vê movimentações tipo Willy Chavarria, que tem um olhar para a América Latina de forma muito forte. Se você vê também a Luar, né, com o Raul, que ele tem muito essa cultura de Latina América, não só no streetwear, mas na moda mainstream no geral. Acho que fica muito, muito, muito nítido do quanto o mercado está interessado no que a gente produz, muito interessado no que a gente tem enquanto estética, nas nossas particularidades. Isso sem comentar coisas, por exemplo, o Mandelão no novo álbum do Kanye West.
Todo mundo de surpresa.
É óbvio que a gente samplear o funk virou álbum mainstream pra nós.
Sim.
Mas eu acho que a gente nunca espera do Kanye West. A verdade é essa, assim. Então, quando a gente viu o Kanye West se movimentando e olhando pra cá dessa forma e mais... O Kanye West, ele é um ditador de tendência de todos os aspectos, né? Então... Eu confesso que eu também tô viciado no DJ Ramon de Sucesso, que tá tendo, tipo, mano, eu não paro de ouvir ele, que é esse funk bem desconstruidão também. E ele tá tendo um reconhecimento internacional bizarro, assim. Então ele lançou um disco de vinil fora, a gente até postou, né, Duda? Melhor editoria do Nodecemo. Essa duplinha aqui. Mas eu acho que toda essa movimentação, assim, da cultura, do olhar internacional em relação à nossa cultura, a gente acaba encabeçando uma tendência. Então é como se eu... Até das pesquisas que a gente faz aqui internamente pro Nodecemo, a gente cita nos nossos documentos. A gente fala que a cultura, a nossa cultura de periferia, ele é um novo avant-garde, assim. Então, se você quiser estar à frente do tempo, do mercado, o que a cultura está comunicando, então você precisa falar um pouco mais de cultura de periferia, sim, que é nossa cultura urbana. Então,
quando as coisas realmente acontecem, a gente se toca que o nosso país, a nossa cultura, enfim, as nossas pessoas, o que a gente produz é muito visto lá fora e a galera, assim, pira muito. Tipo, é só o fato de você falar que você é brasileiro, a galera fica maluca.
Essa movimentação que aconteceu, que você citou recentemente, da Supreme, aqui no Brasil, de que a gente nem sabe o que que é. Uhum. Muitas especulações dizem que pode ser loja ou uma colaboração, mas eles usaram bem a semana onde todo o mundo tá olhando pra cá,
visão,
que é a semana do carnaval, né? Uhum. Onde todo o planeta tá olhando pra cá e, tipo, e soltaram só esse teaserzinho que, pô, eu espero que seja uma loja. Acredito que o Aleph, assim como eu, um grande amante também. Mas, por mais que eu ache difícil, mas é isso. É muito legal ver essa movimentação de marcas renomadas fazendo isso, né? A gente, sim, pode citar muitas outras que olham pra cá e a gente nem imagina, às vezes.
Sim, total.
Complementando o que o Sanko e a Duda comentaram, quando a gente leva como ponto de partida a cultura brasileira, nós temos que lembrar também que o Brasil é um país continental. Então, é um país da qual a gente tem inúmeras culturas que podem ser desenvolvidas e podem ser usadas, e quando me refiro usadas a serem parte de referências para execuções de trabalhos, como o Sanko comentou, e de outras pessoas, né? Tanto nessa questão de exportar a cultura nossa, uhum, mundo afora, para que se torne um reflexo, e também complementando o que você falou, Bruno, e que a Duda comentou, né? Quando fomos lá fora, né, nós que tivemos a oportunidade de visitar o mundo afora, o pessoal vê os gringos, vem e fala: ah, você é brasileiro, e vem como
toda a Brasil.
Acho que isso vem muito da cultura latino-americana e também da cordialidade que o brasileiro demonstra. Então, o fato da gente ser afetuoso, caloroso, eu acho que tem muito do nosso DNA. E cada vez mais as marcas estão percebendo, e como o Sanko falou sobre vanguarda, é muito disso, mostrando a verdadeira face do brasileiro, o mundo afora, e dizendo: olha, nós estamos aqui, nós temos o poderio, e nós que iremos ditar as tendências.
Sim.
Por causa do Kanye West, propriamente dito, que foi dentro do... foi bem subversivo, dentro de algo, para conseguir extrair, e que se tornou, né, querendo ou não, é a música que tá nas paradas até... O álbum lançou tem mais de semanas e ainda tá lá em primeiro lugar. Então, acho que é muito disso, assim, a gente cada vez mais, né, tá tendo esse processo de que as marcas têm, tanto aqui no cenário nacional quanto internacional, as marcas têm visto o Brasil de uma maneira diferente ano após ano. E acho que esse respeito e essa dominância cada vez mais vão ser titulares.
Eu vejo assim. Eu até vejo esse processo um processo muito legal, porque ele é um processo de decolonização, assim. Obviamente, enquanto brasileiros, a gente aprendeu lá, nossa, descobri o Brasil, né?
Uhum.
E eu acho que vem nesse processo de a gente falar, não me descobriram, né? Mas, tipo, quais são as partes que me identificam, quem eu sou, de onde eu vim, de onde são minhas raízes e como eu comunico essa raiz pra fora, assim, como é que essa minha essência, ela é transpassada. Mano, todo mundo sabe aqui também que eu sou muito fã do, por exemplo, Samuel de Saboia, né? O artista plástico.
Uhum.
Eu acho que ele, mano, tem uma visão, assim, de essência do Brasil, mas ao mesmo tempo esse Brasil que não é o clichê, né, da Garota de Ipanema.
Sim,
ele é um novo, sim, Brasil. Até a persona dele, seu menino jovem, preto, que veio do Nordeste do Brasil e que consegue comunicar de forma tão urbana, mas eu diria, tipo, moderna.
Ele tem uma leitura, né?
Eu acho que os artistas plásticos, eles conseguem levar a nossa... como posso dizer, a nossa história, as partes ricas do país, sem ser esse clichê lá pra
fora,
de uma forma muito fácil.
Sem tal.
Arte e tal.
E a gente tá vindo nesse exercício, né? Então, quando a gente olha se olha de uma forma ampla, mainstream, a gente vê que, tipo, não é o prisma que eles, que o resto do mundo colocou pra nós, e a gente tá trabalhando em cima disso. Não.
Tal,
tipo, nós estamos olhando pra nós mesmos, criando pra frente, pro mercado, além do esperado, e ao mesmo tempo criando coisas novas que eles de verdade são incapazes de imaginar, porque eles não têm a pluralidade nem a receptividade da informação. Porque, por exemplo, eles estão criando, tem muita coisa criada no mundo hoje, obviamente, né? 2000 anos de história. É, mas a gente consegue criar coisas que não existem.
Sim.
Sim.
Eu muito louco.
Desculpa, a verdade é essa. Então, mano, pra mim, Mandelão é um exemplo disso. Óbvio, se a gente vai estudar a raiz do funk, das periferias, do funk, né? E do que se transformou, do que a gente criou hoje, do quanto tem a raiz eletrônica, que é algo tão forte pro resto do mundo. Mas a gente tem todas as camadas. Tipo, uma coisa, uma batida do brasileiro, ao mesmo tempo que tem eletrônica, ao mesmo tempo que você nunca ouviu, e ao mesmo tempo que tem familiaridade. Pra mim, esse mix, só quem consegue fazer o brasileiro, assim.
Até então... a parte da roupa, né? A vestimenta daqui. Sim. É muito original daqui, né? Se a gente pegar as periferias, quando a gente fala de streetwear e fala de street style do brasileiro, pô, a gente, óbvio, a gente aqui é consome muito a cultura lá de fora, consome nós também. Mas se você pegar a estética original de periferia, é muito, muito original da minha, sabe?
Bruno Mandrake, mano. Bruno
Mandrake,
mano.
Que só é
Mandrake, mano. Para uma obra aqui, Bartinho.
Sabe? Mizuno, a Bermuda Ciclone.
A maneira da porra. O produto é cultuado no que diz respeito à universalização dele, sabe? Acredito que a maneira da qual nós brasileiros tratamos o produto de uma certa forma, ele carrega consigo uma cultura.
Tem
isso. Tipo, é diferente. Você não consome por... Óbvio que tem os fatores de consumo, que são de praxe, né? Estética, usabilidade e afins. Mas eu sinto que o Brasil tem algo muito único, que é o cultural. O sentimento de você ter aquela coisa pela primeira vez. Né? Você citou um exemplo da Mizuno, por exemplo. Tem um Spring Office. É um tênis clássico da cultura. É, tá emplacado em série, em filme, em música. É um item de desejo. Então, assim, acho
de pertencimento.
De pertencimento.
Isso, pra
mim, é a necessidade de pertencer, né?
Que a gente entra no contexto do streetwear, o senso de comunidade, em todas aquelas questões que a gente tem em volta. Acho que isso diz muito e nos difere muito do mundo afora, né? Isso Calma. Diz muito sobre nós e nos difere do mundo afora.
É.
Porque as coisas têm mais preciosidade, eu acho.
Isso. E eu vou até citar acho que um ponto é muito louco, né? Quando a gente que gosta e ama de streetwear, sabe que streetwear sem comunidade é só moda.
Sei.
E o que a gente tá comunicando aqui, o que a gente procura fazer, inclusive, nesse diálogo, é usar a moda como um arquétipo pra falar de comunidade.
Exato.
Então, na comunidade é o ponto um. E, de forma relacional, o brasileiro... ele é um ser de comunidade, que sabe como é lidar com essa família, que valoriza de onde ele veio. Eu, por exemplo, né, cresci no Cambuci, né, o mesmo bairro dos Gêmeos, no mesmo período. Obviamente sou mais novo que ele, mas a influência da imagem deles, ela reflete em mim e quem eu sou em tantas camadas, que só quando eu fui me percebendo enquanto ser adulto, fui percebendo do quanto a minha comunidade fazia parte de quem eu sou e tudo que eu crio e o que eu falo e o que eu construo de desejo e do porquê eu estou aqui hoje.
Sim.
E eu acho que essa inflexão mental, ela aconteceu pra mim como uma epifania e cada um de nós de um momento diferente, sim, de forma diferente, e agora ela tá virando um movimento, eu diria, social e cultural, sim, internacional.
Exato, o brasileiro tá cada vez mais orgulhoso de ser brasileiro.
Exato. E eu acho que agora é o momento de ter orgulho de ser brasileiro, não, não pelo futebol, né?
Pela primeira vez, eu acho que não é pelo futebol, né?
Aí, como o Sanko falou anteriormente, bem no início, acho que essa quebra de estereótipo, ano após ano, que vem se apresentando, seja pelas artes, seja pelas marcas, enfim, vocês podem me complementar. Mas é muito legal ver tudo isso ano após ano, porque cada vez mais a gente tá, que nem você comentou, Bruno, tá deixando de ser o país do futebol, que é inteiramente estereotipado nisso, a garota de Ipanema também, Rio de Janeiro, sim, carnaval, etc. Então, explorando novas raízes, entendendo que o brasileiro, assim como todo latino-americano, tem muito mais de cultura a oferecer, tanto nós, né, as marcas daqui, os projetos, os artistas daqui, quanto o mundo afora, para eles poderem enxergar. A gente tava falando do Jacques Mulus mesmo, que é uma pessoa que
ama o Brasil.
Nossa, sim.
Tá bom. Desenha, faz coleções inspiradas no nosso país, tá ligado?
Aí eu vou até te citar um ponto que pode ser uma quebra de polêmica aqui, que é o seguinte ponto. Isso, essa inflexão que a gente tá discutindo, ela não é feita só porque a internacionalização tá acontecendo. Pelo contrário, eu acho que a gente tá tão focado na nossa identidade que lá fora fala, caramba, eu não tô tão focado em mim assim. Por isso que eu falo que é a frente do tempo, né? Que eu não acho que a gente tá se identificando quanto um brasileiro só porque a gente tá sendo reconhecido lá fora.
É, eu acho que é essa necessidade de mostrar que a gente é potência no que a gente faz.
Isso.
Tipo, não é, a gente não quer deixar o que a gente faz só aqui. Sim. A gente quer mostrar para as outras pessoas.
Sim. E aí, levando um ponto que a Duda falou, tem a questão geopolítica e econômica do país, né? Que a gente havia conversado também, que é a questão da moeda lá fora ser 5 vezes mais do que a moeda daqui. Então, de certo modo, a gente tem que batalhar muito pra gente conseguir conduzir algo legal.
É diferente, né? Ao contrário deles, né? É muito mais fácil o acesso.
Pra eles poderem... tanto a questão do acesso, quanto a questão monetária. Então, pra eles desenvolverem determinadas coisas, se torna mais fácil do que nós. E essa conquista que nós temos, a gente tem que vangloriar, porque faz parte dessa construção que a gente tem ano após ano de... definir. E também aí a gente pega o prisma das marcas também, marcas nacionais colaborando com marcas internacionais que são relevantes no mercado. Por exemplo, a High com a X-Large, é um fenômeno na Náutica, é um fenômeno dentro do streetwear, porque é uma produção nacional. Então, né, o exemplo da High X-Large é um produto feito 100% no Brasil, que foi exportado e foi comercializado no Japão e nas outras lojas da X-Large.
Isso é muito irado, né?
Isso é muito massa, né? Você poder traduzir sua história, contar sua história, né? Usando o exemplo da Rai. Com a Náutica também, que é uma marca 100% tradicional.
Uhum.
E você tá lá estampando o seu produto, né? Seu logo, sua história, sua identidade. Pô, é incrível, assim,
é,
né?
É bizarro. A gente para pra pensar que, tipo, isso acontece, sei lá, 2023, 2024. E a galera lá fora faz isso há, tipo, muitos anos. Tipo,
abaixo,
o produto não... que você produz na Itália, você vende na Inglaterra, não, você vende na Espanha, você vende em Portugal.
Total.
E o que a gente tá fazendo agora, só agora, tipo, eles fazem há muito tempo.
É.
E, tipo...
isso é muito
nos dois anos depois.
É muito louco. Eu acho que até me trouxe um pensamento que é... a gente, no fim, óbvio que a minha visão aqui ela é muito pequena. Mas, por exemplo... o quanto de facilidade a gente tem de, por exemplo, se eu quiser lançar uma camiseta de amanhã, minha, do Sanco, com o nome DCM. Como é que a gente lança na América Latina toda? Não.
Não.
Até no Brasil, pra cuidar do Nordeste. Andar pro Nordeste.
Exatamente.
Tipo, a dificuldade do Sudeste, né?
E eu acho que... pro Pará, o frete é R$70.
O preço do produto.
O pessoal já deixa de comprar.
Exato.
Aqui é tudo muito difícil pra você fabricar tudo. Eu acho que o que a gente faz aqui, o que as marcas fazem, nossa cultura faz, é muito foda e é muito forte.
Sim.
Quando você para ainda mais pra comparar, falou do Arábia, porque é isso mesmo. Exato. Porque pra eles lá, mano, você vê, você vai pegando todas as camadas, salário mínimo. Pô, você faz aqui, a gente faz realmente um milagre, entendeu? É um milagre.
E eu acredito que toda a conquista, ela deve ser celebrada, independente do tamanho que ela seja, né? E seguindo o que vocês comentaram também, por exemplo, é o que o Pedro fez com o P.I. Oakley, você tá presente na Ásia inteira.
Isso
é uma coisa incrível, porque, meu, todas as lojas estão lá estampando um produto que foi 100% feito aqui. Isso mostrando qualidade, mostrando que nós conseguimos, o Brasil consegue, e mudar cada vez mais a maneira da qual é enxergado, é extinguir a síndrome de vira-lata, né?
Isso,
que é algo que ano após ano é percebido e valorizar cada vez mais o Brasil, né?
Sim.
Como o Sanco falou, né? Entender a identidade, o DNA de ser brasileiro e ir montando como se fosse um quebra-cabeça ou um Lego até mesmo, pegando as peças que melhor se encaixam com você e compreendendo você como ser sociável brasileiro.
Exato.
Acho que é muito disso, né?
E se permitindo ser transpassado por essas coisas, porque é muito louco, assim, né? Eu considero inicialmente como um problema da cultura, né? Sendo polêmico aqui. Que é, por exemplo, pra eu ser do streetwear, eu preciso ser assim. Pra eu ser dessa cultura, eu preciso ser dessa forma. Eu acho que cada vez mais, eu acho que no ambiente no desenho, a gente acaba desconstruindo um pouco disso, assim. Eu falo isso até pela minha experiência pessoal. Inicialmente, o primeiro dia que eu comecei a trabalhar aqui, eu pensava, pô, vou me adaptar aqui como eu visto, porque os meninos se vestem assim, pá. Com o tempo, me percebendo o quanto eu tava num ambiente confortável, pra minha identidade, ela soma a minha identidade do desenho. E a gente cresce coletivamente com a amplitude das visões, então das minhas experiências de onde eu vim, com as do Bruno, com as da Duda, com as do Aleph, e a nossa divergência, tanto de imagem e obviamente similaridades, quem olhar aqui na imagem vai ver mas ao mesmo tempo a particularidade das nossas decisões fazem com que a gente cresça. Cresça o portal, cresça o que a gente cria.
A gente é resultado de tudo que está no nosso entorno.
Eu acho que é isso que a gente procura. Eu estimulo todo mundo que está ouvindo aqui, e assim como eu me sinto estimulado aqui, enquanto pessoa, parte da família Laudesemo, que é explorar a minha identidade, me permitindo ser transpassado pelos clássicos Stussy, Supreme, que é o que a gente conhece como streetwear, tanto quanto no Brasil, quanto a Pie, a Rai, ou as marcas que estão surgindo, tipo Quadro, tá ligado?
Sim.
Que criam coisas novas, e que a Class, que estão se permitindo explorar para além da imagem, do streetwear em si, do golpe, de qualquer coisa que seja, e ao mesmo tempo adicionando novas camadas, né? Novos tipos de dendezeiro que a gente falou, né? Sim. Do vídeo da Josh. Então o dendezeiro consegue trazer um quê de streetwear, tanto quanto um quê de high fashion, tanto quanto regionalização. E eu acho isso muito foda, assim. Isso que, pra mim, vai além da nossa necessidade de se adaptar. A nossa necessidade de criar do brasileiro, ela vai além da necessidade de se adaptar.
Fala mais alto. Você bem pontuando sobre a Class, o Bruno vai lembrar o início da marca propriamente, o que o Eric e a Rafaela fizeram e o que a Class se tornou hoje. É algo incrível, assim, a gente parar pra ver, né?
E é muito legal, né? Que eles sempre se inspiraram muito no Brasil.
No Brasil.
Eles sempre bateram nessa tecla. Eu acho muito legal isso, né? Desde o Pipa,
a Chave. Chave.
Sou o bonezinho do chaveiro.
Então, claro.
Elementos culturais brasileiros, né? Imagéticos que estão no nosso inconsciente. A Class veio, resgatou e executou da melhor forma possível. E a gente lembra até hoje. A gente vê um boné com uma pipinha bordada, a gente sabe que é Class.
Exato. Se não for, é alguma coisa. Se não for, vai ser cobra, né? Não tem o que fazer.
Então,
mas...
Fora a cultura do ABC, né, deles. Sim. Ali, né?
Que eu acho... Agora que a gente tá até falando, a gente começou a citar vários nomes de marcas e tal, eu acho que é legal a gente falar das expectativas de alguma marca em específico, pode ser gringa, pode ser daqui, o que vocês acham, o que que vem por aí, ou até de um gosto pessoal mesmo, pô, eu espero que tal marca venha assim, ou sei lá. Eu tenho algumas aqui em mente, vou deixar pra falar no final.
Eu vou começar com o Fante.
Ele gosta.
Eu falo muito. Eu vou começar que a minha cabeça vai logo.
Vai.
Mano, de forma mainstream, tô com bastante expectativa do que Kanye West vai fazer esse ano.
Boa.
Sim. Pelas silhuetas que eles estão trazendo.
Sim.
Por toda a movimentação. Uma das marcas, mano, que eu tô apaixonado em acompanhar e ver crescer a Zero.
Tem nome da
Rônia, tipo. O Bruno é sacana, né?
Jesus, ele sabe de
quando. Então, eles
são muito foda.
Não, acho que eles estão criando, parece que.
Salve, Gustavinho, salve, quem mais?
Salve
todo mundo.
E é muito louco, é do tipo de marca que eu vejo um ano muito passado e criando muito à frente. Total. Então, assim, eu acho que essa movimentação, eu acho que eles estão quietinhos, né?
Não, tá quietinho.
Um pouco,
tá quietinho.
Bom, particularmente tô com expectativa, eu falei uma bem bocadinha, uma mais mainstream, assim.
Tô louco pelo Loafer do Júnior, sabe?
Não,
louco.
Para, né, Bruno?
Isso é obra de arte. Pro nosso amigo Feitosa fazer o review.
Lançou!
Ouviu, Feitosa? Loafer Júnior Watanabe, em breve, nas suas mãos. Só pro vídeo.
New Balance, arruma aí.
Só pro vídeo.
New Balance, arruma aí.
Bora, Duda.
Ai, meu Deus. Não sei.
Tá, você sabe.
A Duda mete louco. Ela é que mais.
Claro, vai.
Tô bem com uma expectativa bem alta aí pra Quadro. Eu me toco um lugarzinho ali.
É.
E eu gosto
movimentações muito. Grandes.
Oh, mano, a Quadro.
Fizeram um showroom
em Portugal. Showroom em Portugal.
Foda. Mas eu posso falar, a Quadro tem um desafio pra mim que é continuar superando minhas expectativas.
Ah,
porque ela tá conseguindo me colocar no lugar que eu sabia. Opa! Sempre aquela expectativa demais. Agora, quero ver se vai continuação.
Eu amo. Ele sabe de conhecer.
Ele sabe que todas as fofocas aí do streetwear é com ele.
Inovação. Pode simplificar nenhuma palavra, inovação.
Com certeza. Pode acreditar.
Você pode ter que falar as marcas mais elas que você trabalha.
Nenhuma você tá envolvido. Acho legal. Não que você esteja envolvido.
que eu espero, assim. Uhum. Eu gosto muito do trabalho que os meninos da Barra Crew estão fazendo.
Uhum. Acho muito legal o que eles têm feito, né, culturalmente falando sobre...
imagem do Brasil também.
A imagem do Brasil, o rolê deles de Vitória, né, Espírito Santo. Pô, acho incrível a maneira como eles tratam. E eles trabalham em cima de um referencial pra fazer todo o desdobramento da campanha, da coleção, dos elementos e afins.
Pô, posso falar um negócio? Shout out to Vitória. Porque, mano, Vitória sempre... sempre, mano.
É, Vitória, galera de Vitória...
A Vitória... Não, mas eu, mano, Vitória sempre quando vem aqui forte, vem sim, grandão, hein?
É,
você tem o braço de Vitória? Mande pra contar, tá, mano, do Seymour.
Aqui, ponto cu. Sem o M no final.
Ah, a gente sempre espera expectativas grandes das marcas tradicionais, como a Supreme e a Palace, né? Porque, sim, querendo ou não, ditam a
Supreme
maneira...
Supreme abre loja ou não abre esse ela aqui?
Hã?
Abre, não abre loja.
Eu gostaria muito que abrisse, mas não sei, né?
Não, eu acho que é loja, não.
Talvez, vamos ver. Ia ser muito legal se fosse pra loja, mas se for uma camiseta igual eles lançaram recentemente, prestando homenagem com Maradona, ou até mesmo um box logo com Cristo Redentor, é bem interessante. Algum elemento que emeta e faça uma celebração no Brasil, acho que é super legal. E caso eles venham fazer a loja, que valorize o rolê cultural daqui e venha agregar.
Loja da Supreme no Brasil, onde seria? Se fosse no Rio ou em São Paulo? Bairro.
Ah, tá, vai.
A galera vai pro Cristo.
Rio.
Você que sabe.
Você manja mais.
Vixe, se for. Se eu errar aqui.
Não,
você tá o tempo todo lá.
Ai, gente, não sei. Um catete, algum lugarzinho por ali. Se pá. Bem. Só na sua.
Eu te aprendi perto da.
Ai, Ipanema,
talvez. É, eu falo. Eu acho que seria por mais de
um catete. Pra valorizar.
Eu levo esse ponto que a Duda levantou. Se fosse abrir em São Paulo, seria no centro.
Sim.
Seria Luciano?
Não, eu acho que jamais seria em Pinheiros.
Pinheiros, Vila Madalena.
Nunca.
Esse nem passa. Eu não acho que. Já está na câmera, sinceramente, eu não acho que é impossível.
O quê?
Não acho que é impossível.
Fala, abertura da loja. Acho que é impossível.
Ah, não, eu acho que assim, pra nós, se eles fossem perguntar a consultoria não descem, a gente falaria.
Se
vocês quiserem,
cá. Claro que é muito cultuada.
Mas eu acho que no final vai pra um centro comercial, entendeu? E sim, é mais provável que vá. Pra zona sul ali, Pinheiros, Vila Madalena?
Acho que não, sabe por quê, Sanko? Eles vão contribuir, eles vão mover a cultura de uma forma que, independente do lugar onde eles estiverem, vai gerar consumo, vai gerar desejo, vai gerar movimentação.
Ali não.
Eles abrirem São José dos Campos, vai ter fila quilométrica.
Sim, Maryland.
Ó, das minhas marcas agora de expectativa, pô, de brasileiro, vou falar uma que nem lançou ainda. Lançou, mas não lançou. Nunca lançou.
Hã?
Mas calma. Vamos explicar. Ela lançou, mas não lançou. Mas esse ano vai vir coisa, tenho certeza, que é a Prestes do nosso amigo Vitinho.
Ele já estava falando muito bem.
Ele falou que agora vai, então. Agora vai de verdade. E se for com coisas que já tem desenhado, é muito foda. Se for com coisas novas, vai ser mais foda ainda também. Tá tudo certo. Porque ele tem um olhar muito... muito pra frente. E uma gringa. E gringa, eu acho que o Willy Chavarria, que eu mais tenho.
Ah, mano, eu também.
Que eu mais tenho então, olhado pra mim.
Muito bom. Muito
pra mim, amando tudo que ele faz. Tipo, aí depois que eu vi o vídeo de entrevista com ele, eu me encantei mais ainda por ele. Tipo, ele parece uma pessoa da hora, assim, tá ligado? O jeito que ele fala, o jeito que ele explica as coleções, você vê que tem sentimento, você vê que tem profundidade. Eu acho que é isso.
Nossa, cara, pode eu lembrei uma coisa.
Pode falar.
Action Bronson, meu querido Nani Balas. Só isso que eu tenho pra falar. De expectativas pra 2024. Ele só tá soltando fotinho pra lá, fotinho pra cá. Nossa.
Gosto. Espero que venha.
Nani Balas.
Pois
é. Nani Balas também. Espero que venha. Agora diga o que você queria falar.
Aí, suas expectativas ou seu, o que, que você pode falar? Do que as pessoas devem esperar do No Decembro aos 10 anos. O que você quer compartilhar? O que você pode compartilhar?
Ele sabe de várias coisas.
Ah, pedi pra mim.
Sabe, tá todo mundo 24 horas pensando no ano que você tem 24, mas vamos lá. Vocês podem esperar muitas coisas de verdade.
10 anos.
São 10 anos, então vai ter colaborações. O que mais que eu posso falar? Colaborações, produtos muito foda.
Editorias novas no portal.
Editorias novas. Aí, ó. A equipe tem que ir lembrando, gente, porque eu não consigo lembrar sozinho. É muita coisa. É escritório novo, vocês já estão vendo por aí. É. Tá tudo certo. Session, que é o nosso quadro.
Novos quadros, o que mais?
Vixe, meu.
Colaboração.
Tem muita coisa. O cast, a gente tem um cast meio influenciadores agora. Então, você que quer contratar e. Enfim, tem que falar.
Vocês querem falar?
Se você
tem dificuldade de achar pessoas legais.
Quer valorizar essa série que a gente discutiu aqui?
Exatamente.
Existe um lugar, contrate no ADC.
Se você não quer cometer erros de chamar fulano para fazer tal marca, mas você não sabe.
Por exemplo,
tira essa dúvida.
Por exemplo, imagina se você contrata o.
Quem?
Luiz. Acho que eu vou.
Peraí, cara, que negócio essa piada agora? Pô, não entendi. Mas enfim, é isso. A gente tem muitas movimentações pra 2024. A gente tá preparando muita coisa legal mesmo. Acho que vai ser um ano muito especial pro portal. Com muito site novo, com muito carinho, de verdade. A gente. Parece que esse ano. Tudo que a gente desenhou dos anos anteriores, esse ano a gente tá colocando tudo. Mano, até o.
Se alinhando.
Tudo se alinhando, tipo, até coisas mínimas que parece que não, mas assim, aqui a gente tinha um formato de trabalho, acho que hoje a gente tá tendo outro, a gente tá se adaptando a coisas novas, enfim, tem muita coisa. A equipe cresceu, então acho que, pô, vai vir muita coisa massa aí pra 2024.
É isso.
Feliz, gente.
Feliz por esse tempo.
Querem dar um último recado pro nosso público?
É, eu acho que eu deixaria até um recado pra, mano, você tem um projeto legal.
Sim.
Que a gente. Entre em contato com a gente, pô, a gente tá aqui quebrando as barreiras, procurando, na verdade, dar voz, e a gente se sente como uma plataforma disponível pra cada vez mais dar espaço pra novas pessoas, novos criadores, novas marcas. É, muitas pessoas me perguntam, pô, Sanko, como é que entra em contato? Mano, na bio tem lá, contato@adcm.com.
Não somos inacessíveis, mas somos muito chatos. Isso
é verdade.
Fato. Então, se às vezes a gente não responder, é porque a gente realmente não gostou nem um pouco.
Ou acredita que você pode melhorar.
É. Foi mais
pra ficar mais pouco.
Tá bom, mas a gente.
Mas a gente gosta de hablar. A gente gosta de hablar.
A gente gosta.
E é isso.
Tá bom, a gente não gostou nem um pouco, foi duro, mas é verdade, cara.
A verdade é que a gente acha que às vezes as marcas estão no começo.
É.
E às vezes tem uns e-mails também que é foda, né? Tipo, assim,
manda oi e o PDF. É. Acha que é tipo parente, né? É foda, hein?
Acabou, ele começa uma discussão nova. Mas
agora,
é tipo,
a gente
espera amadurecer o seu projeto. E com certeza, no melhor momento, você vai estar aqui com a gente abrindo discussões e sendo citado aqui nas marcas preferidas da Duda.
Que é um recado.
Da Duda.
Que é um recado.
Queria agradecer a oportunidade, agradecer por estar com você. Obrigado, gente, por ter acompanhado até aqui. E um beijo grande da família Valdeceu.
Beijo grande da família Valdeceu.
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Aguardem os próximos. Muitos convidados interessantes. Muitas discussões muito legais, muito fodas. E é isso. Se inscrevam no nosso canal. Tem aí o link certinho. Só clicar aí embaixo. É isso, acompanhem o portal, sigam nas redes sociais, compartilhem os conteúdos e até a próxima.
Até.
Fui.